Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo acorda cedo e sintoniza a Antena 1 para acompanhar o programa Eclésia. A Diocese de Viseu está num momento de mudança. O bispo que durante 12 anos acompanhou a vida eclesial nesta diocese pediu a resignação antes ainda de completar 75 anos, por sentir que Viseu precisava de um bispo com a força e a energia necessárias para novos tempos e novas dinâmicas. Dom Elídio Leandro vai ser substituído por Dom António Luciano já a partir do dia 22, mas fecha a sua atividade episcopal em Viseu com um documento pastoral que, por certo, marcará a vida de tantos. Acompanhar, discernir, integrar, foi apresentado há dias e operacionaliza as diretrizes indicadas pelo Papa Francisco sobre o acolhimento a pessoas divorciadas recasadas. Nesta manhã fazemos com Dom Elídio Leandro um balanço sobre estes 12 anos à frente da Diocese de Viseu, mas olhamos também para a Igreja de hoje que o Papa Francisco quer renovar e que Dom Elídio, agora como pároco, quer ajudar a concretizar. O jornalista Luís Filipe Santos esteve então com Dom Elídio Leandro numa conversa distendida que esta manhã conduz o nosso programa. Fique então sintonizado na Antena 1 e inicie o seu dia de domingo na companhia do programa Eclésia. Escuta agora duas vozes da música portuguesa. António Zambujo e Miguel Araújo juntam-se aqui ao vivo para a Romaria das Festas de Santa Eufémia.
Em dia de Romaria desfila meu vilarejo, ainda o galo canta ao dia, já vai na rua o cortejo. Meu pai já está de saída, vai juntar-se àquele povo. Tem velhas contas com a vida, a saudar com vinho novo. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. E a minha mãe acompanhada de promessas por pagar, vai voltar de alma lavada e joelhos a sangrar. Minha irmã quis ir sozinha, saiu mais cedo de casa, vai voltar de manhãzinha com o coração em brasa. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo em que seguimos para Viseu para conversar com Dom Elídio Leandro, ele que durante 12 anos foi bispo desta diocese e se prepara agora para estar ao serviço do seu sucessor, Dom António Luciano. Ao jornalista Luís Filipe Santos, o atual administrador apostólico não se despede, pois quer continuar a ajudar o novo bispo na missão de concretizar as indicações do sínodo diocesano e também na renovação que o Papa Francisco trouxe à Igreja. Os jovens, a família, o acolhimento, o modo de ser padre e ser bispo, a moral e a pastoral da Igreja são temas nesta conversa no dia em que a Igreja Diocesana, em festa, homenageou o bispo que os acompanhou durante 12 anos.
As pessoas têm esta celebração de hoje e estes dias como despedida. Porém, eu não a vejo assim. Eu vejo como uma celebração do dia da Diocese, em primeiro lugar, e depois, porque a Diocese quis assim, como um dia em que eu vou dizer às comunidades que a partir de hoje, a partir destes dias, tenho um novo bispo e que eu continuarei na Diocese, porque sou de cá, continuarei a servir as pessoas dentro daquilo que me for possível e em unidade e em comunhão muito estreita com o bispo Dom António Luciano, que a partir do dia 22 vem tomar conta da Diocese de Viseu.
Podemos dizer que vai ser um bispo parco?
Eu disse isso e, se o Dom António Luciano não se opuser, será sempre em unidade com ele, eu vou com outros sacerdotes, com, digamos, nas unidades pastorais que nasceram com o sínodo, uma experiência bela que se realizou na Diocese, eu vou participar também na vida de algumas comunidades. Mas será numa unidade muito estreita com o bispo, será numa unidade muito estreita e numa comunhão muito, muito estreita com os padres daquele arcipestado e, naturalmente, servindo as pessoas naquilo que é o específico da Igreja, quer servi-las enquanto batizadas, enquanto povo de Deus, enquanto pessoas que mais longe ou mais perto de Jesus Cristo querem ser felizes. E a Igreja tem uma proposta para todas as pessoas e uma proposta de felicidade que eu não quero deixar de continuar a anunciar e a celebrar.
Essa proposta é atraente, especialmente para os jovens. Os jovens foram e continuam a ser a menina dos seus olhos, não é verdade?
Os jovens foram, na minha atividade pastoral, o campo belo da minha sementeira, da sementeira em que eu, pelo convite de Jesus, fiz parte, digamos, de algum trabalho agrícola. Eu, quando fui ordenado padre, tinha um receio. Era que o bispo me mandasse trabalhar com jovens, porque eu pensava não tinha jeito, pensava. Porém, foi sempre o meu específico e devo dizer, no fim de 44 anos de sacerdote, que o trabalho com jovens é um dos trabalhos belos e uma das gratificações que me foi concedida no meu ser padre, no meu sacerdócio. Trabalhar com jovens, com amor e com dedicação, é uma compensação para os sacerdotes e para mim é um motivo de agradecimento no final da minha passagem, digamos assim, por estas experiências.
Foi notório também na celebração que eu presenciei em Abraveses que os jovens estavam em sintonia consigo, havia uma certa empatia entre o Dom Elídio Leandro e os jovens. Isso deve-se aqui. Os jovens são a menina dos seus olhos?
Eu admiro-me como é que, muitas vezes, essa empatia, essa ligação é tão próxima e tão, às vezes, clara e tão, digamos, da parte deles, tão natural. Eu compreendo, olhando à simpatia que os jovens tinham por João Paulo II, e a simpatia, que não era menor, mas parece que até compensava com um acrescento de mais intensidade com o Papa Bento XVI. a mim espantava-me, não tendo o Papa Bento XVI muito jeito natural para uma relação com os jovens, a mim encantava-me a alegria, a simplicidade com que os jovens saltavam com o Papa Bento XVI. É aquilo que eu devo reconhecer na relação comigo e na relação de mim com eles. Eu posso não ter muito jeito, mas os jovens superam esse jeito com a sua naturalidade.
Volto a frisar aqui uma coisa que eu disse na celebração, em relação ao Sínodo dos Bispos, e tratou o Papa Francisco, o caríssimo Papa Francisco. Alguma razão especial?
Eu olho para o Papa Francisco, de facto, como aquele que o Senhor coloca na Igreja para separar o trigo do joio, no campo semeado, levar a que o trigo seja belo e a que o trigo produza muito fruto. O Papa Francisco, penso que vai ficar na Igreja como um grande Papa do discernimento dos caminhos novos para o futuro, o presente e o futuro da Igreja nestes tempos difíceis do século XXI.
O Papa Francisco não só cheira as ovelhas, como que as tosquia. Há aqui esta relação de retirar a lã e também de cheirar as ovelhas?
O Papa Francisco, penso que cria verdadeiramente um modo de ser, de viver e de apresentar a Igreja que não pode deixar de entusiasmar e de, digamos, deixar que os bispos e os padres de hoje tenham verdadeiramente um caminho e um modo de ser pastores nesta apresentação da Palavra de Deus e da Igreja às pessoas de hoje.
O nosso Papa Francisco tem uma atenção permanente com os mais frágeis, mais pobres, e destes, os divorciados recasados são talvez um grupo que também sofre bastante. O Dom Elídio hoje vai apresentar um documento sobre o capítulo 8º da Amoris Laetitia. Pode-nos dizer, em traços gerais, o que é que este documento contém?
O Papa Francisco, não fazendo ruptura, não fazendo corte com a doutrina da Igreja ou com os papas anteriores, o Papa Francisco lê o Evangelho, a proposta de Jesus Cristo e o anúncio do amor no matrimónio nas circunstâncias e nos tempos de hoje, em que muitas das pessoas que foram pelo matrimónio cristão se divorciaram, encontraram dificuldades e foram por outros caminhos. Ora, o que diz o Papa é que todos aqueles batizados que acreditam em Jesus Cristo estão na Igreja e são Igreja. Então, não basta que a Igreja diga: em Deus e em Cristo vós encontrareis o perdão, mas a Igreja não tem perdão para vós. Não. Jesus Cristo fundou a Igreja também para os pecadores. Jesus Cristo fundou a Igreja também para aqueles que nas suas vidas encontram dificuldades por vezes insuperáveis e inultrapassáveis. E então o Papa Francisco soube, precisamente lendo o Evangelho, lendo a misericórdia na Igreja e lendo a forma de a Igreja responder a estas pessoas, encontrou precisamente uma maneira de integrar estas pessoas, estes casais. É por isso que eu vou mesmo agora, precisamente no dia da Diocese, apresentar este documento, acompanhar, discernir e integrar, que é o título do capítulo 8º da Alegria do Amor, e vou a um grupo de casais e a um grupo de sacerdotes apresentá-lo convidando-os a serem agentes de misericórdia na Diocese de Viseu, procurando encontrar-se com todos os casais que se separaram da Igreja pelo divórcio ou pela fuga do sacramento do matrimónio e lhes proponho: olha, tu queres continuar a pertencer à Igreja, a ser parte da Igreja, e se eles se abrirem a essa vontade, poderem, naturalmente com a ajuda de alguém, pode ser um padre, pode ser um leigo, pode ser um casal, poderem então fazer algum caminho de reencontro para, no momento em que considerem que estão em condições de comungar, poderem dizer: sim, senhor, eu a partir de agora estou em condições de fazer a minha comunhão sacramental na Igreja e de continuar a fazer parte da vida da Igreja. Isto é o sentido mais pleno da misericórdia, que foi, digamos, um tema que o Papa Francisco também viveu e nos fez viver durante um ano na Igreja, e é, portanto, uma proposta muito positiva, que estou convencido que é uma pacificação até na vida da Igreja.
Acompanhar, diz Cernid, integrar é o documento que Dom Ilídio Leandro assinou para o acolhimento aos divorciados recasados. O programa Eclésia conversa nesta manhã com o Bispo de Viseu, que se despede da responsabilidade episcopal, mas não de continuar a sua missão e ajudar o seu sucessor, Dom António Luciano, que em breve, no dia 22, assume a Diocese de Viseu. Continua então desse lado nesta manhã de domingo, na companhia do programa Eclésia. Escuta agora o piano de Bernardo Sassetti com Sonho dos Outros.
Thank you.
embalado ainda no sonho, aqui também pela música de Bernardo Sassetti com Sonho dos Outros. O programa da Igreja Católica nesta manhã de domingo leva até si uma entrevista a Dom Ilídio Leandro dias antes de um novo bispo de Viseu assumir os destinos da diocese. Ao jornalista Luís Felipe Santos, o bispo resignatário saúda o trabalho do Papa Francisco e olha com esperança para a Igreja que acolhe todos e que coloca a misericórdia na pastoral de todos os dias.
Estou feliz por chegar a esta aceitação, esta aprovação e esta visão que a Igreja está a fazer. Naturalmente que eu estou feliz por ela. E estou feliz por ela porque o meu estudo da teologia moral, como disse, foi sempre, de facto, estudar a teologia moral como a integração das pessoas num caminho de felicidade, onde a lei não é algo que estrangula as pessoas e o seu viver e o seu caminhar. A moral é sempre, pelo menos no estudo que eu fiz, naquilo que procurei ensinar, é sempre a forma de ver a realização feliz de uma vida em caminho. De uma vida em caminho. Ora, essa vida em caminho tem sempre quedas, tem sempre fracassos, tem sempre falhas, tem sempre momentos difíceis, mas é nesses momentos difíceis, nessas falhas, nessas quedas e no levantamento que procuramos fazer, digamos assim, nesses momentos difíceis, que nós encontramos a alegria, que nós encontramos até a capacidade de superação das nossas próprias dificuldades. Por isso, o Papa Francisco, penso que é Jesus Cristo visível no momento certo para a Igreja se apresentar cada vez mais bela às pessoas deste tempo.
Os olhos do Papa Francisco também falam e têm outra luz quando os pobres são citados. Em relação à pastoral social, também foi um campo onde exerceu e teve uma atenção permanente na sua missão ao longo desta década em Viseu?
Eu tenho sempre dito que a Igreja não é Igreja porque celebra a Eucaristia ou porque anuncia o Evangelho. A Igreja somente é Igreja porque acolhe as pessoas que sofrem, porque vai ao encontro das pessoas que precisam e tem propostas de realização para as pessoas que anseiam, de facto, uma vida feliz. Por isso, a pastoral social é um campo da Igreja imprescindível, ao ponto de não poder haver uma paróquia, um arcipestado e uma diocese sem esta componente e sem esta dimensão da vida cristã. Por isso, se fosse por realizar a Igreja em tempos sucessivos, devia-se começar primeiro por, como Jesus fez, ir ao encontro das pessoas, mandar-lhes dar de comer, curar quem estava doente, abrir possibilidades das pessoas encontrarem um lugar para estarem acolhidas. E foi assim que Jesus, na sinagoga de Nazaré, iniciou o anúncio do Evangelho. Ele veio para libertar quem sofria, para dar saúde aos doentes e para anunciar o ano de graça a todos. Por isso, se fosse por momentos sucessivos o início da Igreja, a Igreja começava por ir ao encontro dos mais pobres, por ir ao encontro dos mais pequenos, por ir ao encontro dos mais idosos, por ir ao encontro dos mais doentes, depois chamava-os para então se sentirem família, se sentirem todos congregados em família, e então celebrava-lhes a Eucaristia. E então anunciava-lhes o Evangelho. E então batizava-os e administrava os outros sacramentos. Seria assim o viver da Igreja para que, de facto, a proposta de Jesus Cristo fosse bem anunciada, bem celebrada e bem vivida. Nunca podemos começar, digamos assim, por cima, mas temos que começar, naturalmente, por anunciar uma casa bem fundamentada na rocha.
Eu sei que recebeu um legado, talvez pesado, do seu antecessor, que é agora cardeal, o Dom António Marto. Que legado é que deixa para o seu sucessor?
Deixo uma diocese em caminho. Aliás, nós terminámos o sínodo em 2015, em 8 de dezembro de 2015, 50 anos depois do Concílio Vaticano II, e fizemos a aprovação de conclusões para 10 anos, para serem postas em prática nos próximos 10 anos. Eu, quando levei a essa reflexão e esse anúncio, era porque me faltavam 10 anos para eu ser bispo, até aos 75 anos. Pois, por vontade de Deus, saio no segundo ano, ou no terceiro, no início do terceiro ano. E, portanto, faltarão ainda 7 anos destes 10. Mas as conclusões seriam para estes 10, para, naturalmente, fortalecer esta Diocese de Viseu e assim ela poder pôr em prática o Concílio Vaticano II e ser Igreja deste tempo e Igreja do próximo tempo a anunciar com alegria o Evangelho. Por isso, eu deixo as conclusões do Concílio que o Dom António Luciano já disse que ia procurar pôr em prática e que ia procurar, naturalmente, concretizar da maneira que for possível e que também com atenção sempre àquilo que o Papa, aquilo que a Conferência Episcopal e aquilo que as pessoas naturalmente quiserem.
Teve consciência e admitiu as suas fragilidades e pediu a resignação antes dos 75 anos. No fundo, sentiu que a Diocese não pode parar, não pode ficar bloqueada, não pode entrar num parque de estacionamento por causa das fragilidades do seu pastor.
Eu tinha todo um programa para este ano de visitas pastorais, ia começar a segunda volta à Diocese em visitas pastorais e tinha todo um programa para, portanto, continuar a realização da vida desta Diocese. Mas eu, precisamente a partir de setembro, comecei a ficar internado, comecei a ter fragilidades que dei conta que não me possibilitavam pôr em prática o programa deste ano da vida da Diocese. Eu não podia pôr em xeque a vida desta Igreja que eu amo. E, portanto, se eu amo esta Igreja, eu devo reconhecer que, não estando em condições para a servir como bispo, assumindo os encargos que, naturalmente, como bispo me eram atribuídos, eu devo ser capaz de pedir ao Papa e de dizer ao Papa que não estou capaz e que deve vir outro para levar a vida desta Diocese para a frente. É o amor à minha Igreja de Viseu que me faz, neste momento, sair e, neste momento, agradecer a Deus ter me dado a possibilidade de a servir ao longo de 44 anos, naturalmente como padre e como bispo.
E em relação ao seu sucessor, já o conhecia, suponho eu, não? Pelo menos é daqui de uma diocese vizinha.
Já o conhecia, ele foi professor aqui no Centro de Viseu da Universidade Católica, foi professor aqui no Instituto Superior de Teologia, já o conhecia. Foi enfermeiro, é uma pessoa dedicadíssima, é uma pessoa que, estou convencido, vai ser a pessoa certa e a pessoa precisa para responder a esta diocese.
para que os documentos do Segundo Concílio do Vaticano sejam aplicados também, e também as normas que saíram e foram divulgadas do Sínodo Diocesano que decorreu em Viseu.
Com certeza. Eu estou convencido que sim. E estou convencido que sim porque confio também no presbitério desta diocese, porque confio também nos religiosos, nos diáconos e nos leigos desta diocese. Esta diocese de Viseu é uma diocese do interior, mas é um interior que é coração, que é vida. É um interior que é, de facto, um querer viver profundamente ligada àquilo que é o fundamental na vida da Igreja e da sociedade também.
As palavras que ficam de Dom Elídio Leandro, ele que deixa a cadeira episcopal de Viseu. Dom António Luciano assume os destinos da diocese já a partir do dia 22, mas continuará a contar com a disponibilidade de Dom Elídio para a pastoral da misericórdia, do acolhimento, sempre com os jovens e a família no coração. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã. Acordamos consigo a cada domingo para, por esta hora, lhe dar motivos para sorrir. Tal como canta Catarina Miranda, para sorrir eu não preciso de nada. Fique então com esta versão ao vivo.
Não leva lugar nenhum, daqui não devo partir. Prefiro sucumbir a um dia comum. Hoje nem vou sair ver a rapaziada. Não me convidem para ir viver a madrugada.
É o programa Eclésia que escuta. Já sabe que a cada domingo, por esta hora, trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia propõe para o dia de hoje. O sacerdote dioniano Manuel Barbosa centra-se agora nas leituras deste 14º domingo do Tempo Comum.
Que escuta fazemos da palavra de Deus neste 14º domingo do Tempo Comum? Essencialmente, que Deus chama continuamente pessoas para serem testemunhas do seu projeto de salvação. Deus escolhe e envia. A primeira leitura apresenta-nos um extrato do relato da vocação do profeta Ezequiel. Chama um homem normal, com os seus limites e fragilidades, para ser a voz de Deus no meio do seu povo. Na segunda leitura, recorrendo ao seu exemplo pessoal, Paulo assegura aos cristãos de Corinto que Deus age e manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos finitos e limitados. O Evangelho reafirma o mesmo, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré. Deus manifesta-se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando não queremos entender esta realidade, facilmente perdemos a oportunidade de descobrir Deus que vem ao nosso encontro e de acolher os desafios que nos apresenta. Afinal, o que é um profeta? Geralmente pensa-se em alguém que prevê e anuncia o futuro. Profetas desses não faltam hoje. Ora, como Ezequiel, o verdadeiro profeta está habitado pelo Espírito Santo para ser enviado aos seus irmãos em humanidade e lhes anunciar a palavra de Deus. Mas não se trata de uma missão de descanso. A palavra de Deus inquieta sempre, porque convida os homens a descentrarem-se de si mesmos. Ezequiel é enviado a um povo de rebeldes, que tem o rosto duro e o coração obstinado. Nestas circunstâncias, não é fácil fazer-se ouvir. A missão de profeta não acontece por prazer. Jesus fez a experiência, basta ver a atitude dos seus conterrâneos. A própria família tinha tentado impedi-lo de falar. Pelo batismo e confirmação, todos somos chamados a ser profetas, a deixarmos habitar pelo Espírito, pela palavra de Deus, para nos tornarmos arautos e testemunhas onde vivemos. O Concílio Vaticano II, recuperando esta missão profética dos batizados, declara que todos recebemos o sentido da fé e a graça da palavra, a fim de que brilhe na nossa vida cotidiana a força do Evangelho. Como cristãos, não devemos esconder este testemunho e esta palavra no segredo do nosso coração, mas devemos exprimi-lo também através das estruturas da vida do mundo. Há que tomar a sério a vocação profética. Qual é a minha vocação? A que é que Deus me chama? Aonde me envia? Como se manifesta em mim a sua graça? Quais as dificuldades que encontro e como as ultrapassar? Tomar a sério a vocação profética é assumir a missão nos vários espaços e situações da Igreja e da sociedade. Como nos convida constantemente o Papa Francisco, somos convidados a ser profetas transformados na alegria do Evangelho para o anunciar com ousadia e entusiasmo.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia deste domingo. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje centrado na Diocese de Viana do Castelo. Confira este trabalho dos jornalistas Luís Filipe Santos e Henrique Matos a partir das 13h45 na RTP2. Amanhã encontra-nos ainda às 15h no canal 2 da Televisão Pública e estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe, quando forem 22h45. Em permanência e sempre atualizado, já sabe o endereço onde nos encontra: www.agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Obrigada por me ter feito companhia. Desejamos-lhe um ótimo domingo, uma ótima semana e uma vida sempre feliz. Música.